Olá, amigos do Notícias Agrícolas. Estamos no ar com mais um boletim especial, especial de final de ano. E, obviamente, a gente convidou Luiz Carlos Mollion para conversar com a gente, climatologista que todos os anos tem trazido informações importantes sobre estabelecimento de fenômenos como o El Niño e Laninha. Tem discutido muito em relação aí às divulgações feitas pelos institutos internacionais de pesquisa sobre a introdução ou não desses fenômenos em determinados momentos do ano. Chegou aqui no Notícias Agrícolas a falar que no ano passado que os institutos estavam errados ao diagnosticar o El Niño e acertou. Enfim, esse ano ele está de volta para contar um pouco para a gente quais são as expectativas. Afinal de contas, a gente teve na semana passada o Instituto Internacional de Pesquisas Climáticas da Universidade de Colômbia, lá nos Estados Unidos, divulgando que existe uma chance de 95% de estabelecimento do El Niño nesse verão. Está aqui Luiz Carlos Mollion com a gente. Como é que estão as previsões esse ano, Mollion? As estimativas de El Niño vão se confirmar ou não?
Olá, Alex e internautas do Notícias Agrícolas. Se vocês soubessem como essa previsão é feita, o instituto que você mencionou é conhecido como IRI, e conjuntamente com o Centro de Previsão Climática, o CPC, da NOAA, eles fazem essa previsão de El Niño a cada 15 dias. Primeira quinzena do mês, a segunda quinzena do mês. E realmente, como você falou, colocaram para dezembro 95% de chance. Mas atenção, isso é probabilidade. E como é que ela é feita? Eles pegam resultados de 18 modelos dinâmicos, desses modelos que usam equações matemáticas para fazer a atmosfera rodar em torno do globo terrestre. E pegam 8 modelos estatísticos. Cada modelo dá um resultado diferente. Cada modelo dá um resultado diferente. O que eles fazem? Fazem a média dos 18 modelos dinâmicos, fazem a média dos 8 modelos estatísticos, depois faz uma média geral e coloca uma probabilidade. Eu acho isso uma forma muito questionável, porque modelo nenhum de clima, modelo nenhum de estatística, consegue acertar um El Niño. Se não consegue, não é a média que vai resolver o problema. Então, como você mesmo mencionou, no ano passado, nós entramos no ar, eles estavam prevendo o El Niño e disse, não vai ocorrer. Eu tenho outro método, que é o de similaridade, em que eu comparo eventos semelhantes. No caso, nós tivemos um evento de 97, 98, um El Niño tão severo quanto o de 2015, 2016. E basta plotar as temperaturas a partir de 97 até 2002 e depois plotar as que a gente tem já de 2015 até 2018, segunda metade de dezembro de 2018. E as duas vão junto, seguem muito bem. E o que aconteceu em 2001 foi que o Pacífico foi para uma neutralidade. Ou seja, águas em torno de meio grau para cima, meio grau para baixo da média, de tal forma que neutralidade não há influência alguma nas nossas chuvas. Então, na minha cabeça, a minha intuição diz que nós vamos ter um evento semelhante a este de 97 a 2002, de tal sorte que essa previsão de 95% de probabilidade que vai ocorrer um El Niño, está furado.
Então, o verão não vai ter El Niño, é isso, Mollion?
Exatamente. Mesmo porque aí vem um outro fator adicional, é que se o internauta entrar, por exemplo, na NOAA, vai ver que nos últimos 90 dias, as temperaturas na parte leste dos Estados Unidos estão abaixo do normal. E particularmente nos últimos 30 dias, ficou ainda mais frio do que o normal, de tal forma que o que está acontecendo é que as frentes frias descem, elas trazem o ar polar lá do Polo Norte, descem e elas estão chegando até a região equatorial, organizando a chuva do Amapá até Natal, no Rio Grande do Norte. Esse evento, o Carnatal, que aconteceu agora no domingo, o pessoal estava debaixo de chuva lá. E ficou claro que não é zona de convergência intertropical, como costumo falar, porque às vezes muita gente, até que se diz entendido, confunde zona de convergência intertropical com sistemas frontais que vêm do hemisfério norte. A zona de convergência intertropical, ela só chega na costa norte brasileira em março, abril. Então, quando se tem chuva em dezembro, janeiro e fevereiro, isso coincide com o pico do inverno no hemisfério norte. Se o inverno lá estiver rigoroso, então essas frentes vão entrar, chega até a região equatorial, provoca um abaixamento de pressão, e esse abaixamento de pressão na região equatorial faz com que as frentes frias que vêm do hemisfério sul, elas se acelerem e chegam até latitudes baixas também, provocada por essa diferença de pressão. Num ano normal, a pressão está baixa no Brasil central, aí em torno de Mato Grosso, até que foi, na verdade, chamado muito na geografia da baixa pressão do Chaco. Então, Mato Grosso, Pantanal, a pressão fica baixa. Aí as frentes frias passam pelo Paraná, pelo São Paulo, mais devagarinho e chove mais. A estiagem que nós estamos vendo no Paraná agora, que até me mandaram uma foto de como tá a soja lá, deve ser isso. O fato das frentes estarem passando rapidamente. Alguns lugares, ontem, chegou a chover 30 milímetros, mas as frentes estão passando rapidamente, não tão lentamente, e não estão parando ainda aqui na área do Brasil Central, elas estão subindo um pouco mais para cima.
Essa condição... condição ela foi também verificada na previsão por similaridade entre 97 e 2002, no caso 2001, teve algo parecido com isso?
Teve algo parecido com isso e a previsão por similaridade mostrava que dezembro, nessa região do sul do Brasil, notadamente no Paraná, parte de São Paulo, que as chuvas iam ficar abaixo. Agora, eu estou com um mapa aqui na minha frente, a previsão para esse trimestre, de janeiro a março, que é crítico, porque na maior parte do país, como vocês sabem, chove de outubro a março. No centro-oeste, 80% a 90% da chuva, dependendo da localidade, é de outubro a março. Depois de abril em diante, até setembro, praticamente não chove. Eu estou com um mapa aqui, previsão de similaridade. Quem tiver dados também, pode adotar janeiro ou março de 2002 como sendo, para planejamento das suas atividades, como sendo semelhante a janeiro ou março de 2019. Esse mapa mostra mais chuva acima do normal, do sul da Bahia até lá em cima no Rio Grande do Norte, e mostra boa parte do Mato Grosso e Goiás com redução de chuva, e mostra que a zona de convergência do Atlântico Sul, como eles chamam, mas como diz, está errado, porque o Atlântico, em termos de chuva, na realidade, o Atlântico é um deserto. Não chove nada lá, o Atlântico não tem absolutamente influência nenhuma, a menos do Atlântico, a umidade que vem do Atlântico para alimentar os sistemas frontais. Então, é possível que as ECAS não se formem nesse ano e que as chuvas sejam esparsas. Então, boa parte do Mato Grosso, parte do Mato Grosso do Sul e Goiás deve ficar com chuvas um pouco abaixo da média nesse período de janeiro a março. Talvez uma redução aí em torno de, dependendo da região, de 100 a 150 milímetros, o que vai corresponder para o período como um todo, da ordem de uns 20%, 20 a 25% de redução. Agora, como chove muito nesse período, nesses 3 meses, os totais pluviométricos variam, dependendo da região, de 600 a 800 milímetros, reduzindo 20, 30% da chuva, não afeta absolutamente o cultivo da soja e nem a safrinha. Eu fiz uma palestra agora em outubro de Luiz Eduardo Magalhães, no oeste da Bahia, e um dos produtores chegou para mim e disse: olha, o melhor ano que eu tive, 2018, a melhor produtividade que eu tive, e choveu 660 milímetros. Então, quer dizer o seguinte, que se a chuva for bem distribuída, mesmo que haja uma redução de 25% a 30% nesse período de janeiro a março, se ela for bem distribuída, 800 milímetros de chuva é suficiente para se ter uma excelente produtividade da soja.
Isso obviamente, você falou para o caso aí do Mato Grosso, Goiás e Mato Grosso do Sul. Como é que fica para o Rio Grande do Sul, Paraná, enfim, para os estados do sul do país, Mulhão?
Então, o Rio Grande do Sul, ele aparece com excesso de chuva bem na fronteira do Rio Grande do Sul, aparece normal para serras gaúchas e a maior parte do Rio Grande do Sul, e aparece uma redução de até 100 a 150 milímetros em Santa Catarina, boa parte do Paraná com dentro da normalidade, sul do Paraná com uma redução provavelmente aí em torno de 100 milímetros, que nesse período não deve afetar muito. O problema é exatamente ver ou saber qual é o período de redução de chuva, né? Ou seja, o veranico, e também coincidir com o estágio de desenvolvimento da planta. É claro que se faltar chuva nesse período de enchimento da vagem, o prejuízo é bastante grande. Mas isso não tem ninguém que consiga fazer essa previsão. Tem ninguém no mundo que consiga fazer essa previsão com meses de antecedência. O que a gente tem que acompanhar é ir monitorando e, na realidade, é quase que um diagnóstico, porque mesmo os modelos de previsão de tempo, eles não são confiáveis. 24 horas, dependendo da situação. Se a situação é bem, a situação do clima global for bem definida, os modelos até que têm uma confiabilidade razoável até 5 dias de antecedência. Mas se a situação for uma como essa que nós estamos tendo agora, em que as águas do Pacífico estão baixando sua temperatura, é muito difícil fazer uma previsão até com 5 dias de antecedência. Então não há ninguém que consiga prever se essa redução de chuva de janeiro a março, vai ocorrer em fevereiro, vai ocorrer em março ou em janeiro. A gente pode pegar janeiro, fevereiro e março individualmente, mês a mês, de 2002, para ver como é que foi. Mas é muito difícil você trabalhar com um período de 30 dias e ainda assim do calendário civil, porque a atmosfera ela não respeita o calendário civil. Tá? Então, às vezes a gente diz que vai chover bem e, em janeiro e de repente a chuva cai toda em fevereiro. Então é complicado. Quer dizer, se chover 300 milímetros no dia 29 de fevereiro, no ano bissexto, você coloca isso para onde? Março ou coloca em fevereiro? É meio complicado o calendário civil. Então, por isso que eu prefiro falar...
Apesar da redução das chuvas, ou chuvas abaixo da média, o que a gente precisa ver é como essa chuva vai ser distribuída. Se chover na hora certa e no momento certo para a planta, não tem problema, né?
Exatamente. Pode reduzir à vontade aí 30%, 40%, mas se tiver chuva nesse período da fase reprodutiva e no enchimento do grão, da vagem, então não há problema nenhum. E falando então sobre esse problema do El Niño, na realidade a previsão do IRI e CPC, como eu disse, ela é questionável a maneira como eles fazem. E então se baseando mais nas observações, em outubro saiu uma onda de Kelvin lá da Austrália, Indonésia, e se dirigiu em direção à América do Sul, cruzando aí cerca de 18 mil quilômetros de extensão que o Pacífico tem. O que, que é essa onda de Kelvin? Ah, o vento sopra e arrasta a água da América do Sul em direção ao oeste do Pacífico, Austrália e Indonésia. A água quente começa a se acumular lá e vai aumentando, pressionando as camadas inferiores do oceano. Como você não pode comprimir água, vai tentando afundar as camadas mais inferiores do oceano, essas camadas respondem como se fosse uma mola que estivesse sendo liberada e solta essa água quente de lá do oeste do Pacífico em direção à costa da América do Sul, Peru, Equador, Chile. E aí se forma o El Niño. Essa é uma das teorias da formação do El Niño.
E isso justifica esse aquecimento que a gente está vendo agora sendo verificado?
Não, ele justifica a partir de outubro, mas o que a gente está vendo agora, o último dado liberado foi na semana centrada em 12 de dezembro. Se a gente montar a sequência desse período todo, desde outubro até agora, o que a gente percebe é que na superfície, a água está em torno de 0,7 graus. Está muito próximo da normalidade. Mas em profundidade, 100, 150 metros de profundidade, na região equatorial do Pacífico, as águas chegaram a ficar 3, 4 graus acima da média. E o que a gente nota é que agora, fazendo a animação dessas 12 últimas semanas, a gente percebe que essas águas mais profundas, elas estão se esfriando.
Ah, é?
Se elas estão se esfriando, é sinal que não vai ocorrer um El Niño agora nesse período. E outro ponto da minha experiência é que esses mesmos gráficos que mostram o Pacífico todo, claro, estão mostrando que lá próximo da Austrália e da Indonésia, as águas tá surgindo uma cunha de água fria da superfície até 100, 150 metros de profundidade. E a minha experiência monitorando os eventos de El Niño anteriores mostra que quando essa cunha surge em novembro, dezembro, realmente as águas quentes tendem a se dissipar e o El Niño não se estabelecer e ficar com o Pacífico na neutralidade. Agora, como eu disse, o curioso é que o comportamento da atmosfera está sendo, na realidade, de laninha. Porque o inverno nos Estados Unidos, como eu disse, está com temperaturas abaixo do normal, particularmente nos últimos 30 dias. As temperaturas no leste dos Estados Unidos ficaram muito baixas. Nós tivemos também, recentemente, agora no início de dezembro, geadas nas serras catarinenses. Quer dizer, parece que está... Quando há um El Niño, ocorre o contrário. O inverno americano é mais ameno, as temperaturas são mais altas, e também o nosso verão, ele não tem tanto ar frio assim. Ou seja, há um período em que, na realidade, se sente o ar quente, ao invés disso. E o que estamos vendo esse ano é que, na realidade, o comportamento é como se fosse um laninha, e não é um ninho. Por isso, eu tenho assim, a segurança de dizer que esse é um ninho. Não se instala a ter colocado 95% de chance. Mas é tal história. Você tem um filho na escola, aí ele chega com 10 rifas. Você diz assim, ó, pai, vão rifar qualquer coisa aqui. A professora pediu para eu vender essas 10 rifas. Aí o pai vai e compra 9. Não compra 10. Ele tem absolutamente certeza de que vai ganhar? Não. Porque ele ainda tem 10% de chance de não ganhar o que está sendo rifado, né? Então, a mesma coisa, embora a atmosfera não seja assim, ela é aleatória, mas as coisas têm esses processos de físicos, de feedback, de realimentação no sistema. Mas é muito difícil, numa circunstância como essa, se afirmar categoricamente que vamos ter um El Niño. Na realidade, eles erraram no ano passado e creio que vão errar de novo.
Agora,
neutralidade e possivelmente um El Niño fraco no segundo semestre, que também não deve afetar as chuvas na próxima estação chuvosa de outubro de 2019 a março de 2020. De maneira geral, para o Brasil, nesses dois anos, 2019 e 2020, não prevejo nenhuma grande catástrofe. Nada parecido com isso que ocorreu de 2014 até 2016. A probabilidade de ocorrer um evento como esse, 2014 a 2016, estatisticamente falando, se chuva seguisse uma distribuição normal, a probabilidade seria 2%. Ou seja, ocorrer um caso desses a cada 50 anos. Então, não vejo grandes problemas. O único problema que pode acontecer é os veranicos caírem no período errado.
E veranico é normal acontecer.
Veranico é normal acontecer. E o veranico, ele é normal acontecer por conta disso, por conta do aquecimento do continente sul-americano durante o período de verão. E também a situação de inverno nos Estados Unidos, né? Então, como o pico de inverno ocorre nesse período, dezembro, janeiro e fevereiro, necessariamente os veranicos, quando ocorrem, o ano favorável para veranico, ocorre, em geral, em média, em fevereiro. Porque aí começa a transição no hemisfério norte de inverno para primavera. Então, por isso, os veranicos ocorrem, em geral, em fevereiro. Nos últimos anos, tem acontecido mais em final de dezembro, e janeiro, sendo que fevereiro, então, voltaria a chover bem. Então, não sei por que nós estamos estudando isso ainda, mas os estudos feitos aqui para toda essa região central e para São Paulo e Minas mostram que a frequência de veranicos é maior em fevereiro. Isso, como eu disse, deve estar ligado ao fato de que esse período, fevereiro, é pico de inverno no hemisfério norte.
Mas pode ser assim em 2019 coisas... também, Molhão?
2019 podemos sim ter um veranico, como eu disse, principalmente no centro-oeste, Goiás, Mato Grosso, principalmente, e uma redução de chuva também no leste do Pará, e aqui para o Paraná, São Paulo, também uma ligeira redução. Como eu disse, o problema não é a ligeira redução. O problema é exatamente saber quando é que isso vai ocorrer, em que estágio de desenvolvimento da cultura isso vai ocorrer.
Eu me lembro... Ok. Eu só comentando isso que você falou, eu me lembro que teve um ano que teve esse veranico para o café e faltou chuva justamente no momento de enchimento de grãos e o resultado foi uma safra com grãos murchos, xoxos, enfim. É isso que você falou. Pode não ter faltado chuva quando você vê na média, mas faltou chuva no momento certo, né, Molhão?
Tem notícias de que em algumas regiões os cafeeiros estão abortando a florada, né? Por conta de calor, da temperatura. Se passar no conilon ou canéfora, né? Que é Rondônia, por exemplo, é 100% robusta, canéfora. Se a temperatura passar de 32 graus, a planta aborta a florada, né? E aí causa problemas sérios se a florada seguinte não for bem saudável, né? Aí tem problema sério.
Pois é.
Mas vamos esperar que, de qualquer forma... Eu não estou satisfeito com essa opinião, ou essa previsão do IRI, CPC. Eu acho que ela não vai se concretizar e, de maneira geral, para o país, a gente não espera nenhuma grande catástrofe, seca, severas ou excesso de chuva, nesse período, nesses próximos dois anos, 2019 e 2020. Agora, a tendência para os próximos 10 anos é que deve haver um resfriamento global. Ou seja, os controladores principais do clima, eles estão indicando para esse resfriamento principalmente fora das regiões tropicais. As regiões tropicais não sofrem muito com isso, mas quem está fora, em particular no hemisfério norte, Estados Unidos, Canadá, todo o bloco, a comunidade europeia, China e Rússia, deve sofrer um resfriamento nesses próximos 10 anos. Aqui, para nós, sofre mais os estados do sul, e parte do Sudeste, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Minas, com esse resfriamento é mais sentido. Por que isso? O Sol, ele tem um ciclo de atividade de manchas solares que indicam a sua atividade, quanto mais manchas, mais ativo está o Sol. Tem um ciclo de 11 anos, leva 4 anos para o número de manchas chegar ao máximo, e depois decresce nos próximos 7 anos. Dá um ciclo de aproximadamente 11 anos. Mas superimposto a esse ciclo de e 11 anos, nós temos dados do Observatório de Zurich, na Suíça, desde 1749. Superimposto a esse ciclo de 11 anos, existe um ciclo maior de cerca de 100 anos. Então, todo início de século, o Sol entra num período de muito baixa atividade. Os físicos solares dizem que esse mínimo solar, que começa agora, final de 2019 e início de 2020, e que deve durar até o ano 2030, possivelmente, dizem que esse mínimo vai ser até mais baixo do que o que ocorreu há 200 anos atrás, que foi chamado de mínimo de Dalton, entre 1795 e 1815, aproximadamente. Então, esses próximos 10 anos, o Sol vai estar com atividade mais baixa, que só ocorre a cada 90 anos, a cada 100 anos, aproximadamente. E isso tem um efeito indireto. Não é que a radiação solar vá diminuir significativamente, mas o campo magnético solar diminui, ele enfraquece. E quando o campo magnético solar enfraquece, a Terra passa a ser bombardeada mais assiduamente por partículas de alta energia que vêm do espaço exterior, chamados raios cósmicos galácticos. Esses raios cósmicos, quando entram na nossa atmosfera, eles produzem nuvens, principalmente nuvens baixas. Então, aumentando a cobertura de nuvens, o que vai acontecer? A radiação solar vem de fora, bate e volta. Alex, é como se fosse, você tivesse uma sala toda envidraçada, está entrando o sol e você puxa a cortina para evitar que o sol entre, né? A mesma coisa acontece no planeta Terra. Se a cobertura de nuvens começar a ficar maior, o planeta vai rejeitar mais radiação, quer dizer, vai refletir mais radiação solar de volta, a tendência vai ser resfriar os oceanos. E como a atmosfera é aquecida por baixo, o ar em contato com a superfície, e os oceanos constituem 71% da superfície terrestre, se os oceanos esfriarem, o clima deve se esfriar. Então, nós estamos trabalhando com essa visão de prazo mais longo, que é um resfriamento global nos próximos 10 anos, pelo menos, até o ano 2030, 2031. E eu publiquei um artigo com o título de A Gênese do El Niño, onde eu notei que um ciclo lunar chamado ciclo nodal lunar, que é a variação da inclinação do plano da órbita da Lua. Esse, quando o plano da órbita está no máximo, a Lua, com sua força gravitacional, domina praticamente todos os oceanos da Terra. Quando ele está no mínimo, sim, quando está no máximo, domina os oceanos, puxa a superfície do oceano mais para cima, até em torno de 40, 50 graus de latitude, cria um desnível entre os oceanos polares e os oceanos tropicais, isso acelera as correntes marinhas, e as correntes marinhas transportam mais calor da região tropical em direção aos polos. Aí a água quente entra debaixo do gelo flutuante, por exemplo, no Ártico, derrete parcialmente, sabe que no iceberg, 10% está fora e 90% está dentro. Se esse 90% derreter um pouquinho deles, que seja 5%, a estrutura toda se desestabiliza e o gelo desmorona. Ele não derrete. Então, a água quente, ela, na realidade, derrete a parte submersa, um percentual da parte submersa, que desestabiliza toda a estrutura e o iceberg se desmonta. E, curiosamente, quando estava estudando esse negócio, eu notei que toda vez que o plano da órbita da Lua está no mínimo de inclinação, 18,4 graus, com relação ao Equador Terrestre, ocorrem El Niños fortes. Se essa minha teoria estiver certa, O próximo El Niño forte que vai se estabelecer é 18, ou seja, 19 anos depois desse El Niño 2015-2016. Então, nós estamos falando em 2034, a gente pode passar por um ciclo de anos secos semelhantes a esse que nós passamos nesse período de 2012 a 2016. Saiu tudo, Alex? Ficou claro?
Sim, sim, perfeitamente, Molhão. Aliás, a gente sempre conversando com você tem sempre uma aula, né? A gente sempre aprende bastante. Meu caro, eu aproveito para te agradecer a participação mais uma vez com a gente no especial de final de ano aqui. Aproveito para convocar você para conversar mais com a gente em 2019. Te desejar um excelente ano, que 2019 possa realmente trazer bastantes novidades em relação ao clima e que você continue nos ensinando bastante. Obrigado pela parceria aqui com a gente no Notícias Agrícolas, viu, Molhão?
Ok, Alex. E aproveitar a oportunidade para estender a você e todos os seus internautas os votos, né, de Feliz Natal e um ano novo repleto de realizações pessoais, muita saúde e muita paz, que é o que a gente precisa para poder se desenvolver. Eu agradeço também, da minha parte, é uma satisfação estar no seu programa e poder levar essas ideias. Algumas são, como muita gente me diz, controversas, mas é o que eu penso e, honestamente, eu falo. São previsões, posso estar errado, mas, na maior parte das vezes, parece que eu acerto mais do que eles. Um abraço a todos.
Obrigado, Molhão, pela sua participação. E como o Molhão já afirmou aqui para a gente durante a entrevista, não devemos ter El Niño atuando sobre o clima nesse verão. O El Niño deve atuar apenas no segundo semestre de 2019, mesmo assim um El Niño fraco, que não deve comprometer significativamente aí o desenvolvimento das lavouras, o regime de chuvas, enfim, nada para se preocupar, segundo o Molhão, baseado principalmente na previsão por similaridade, que é aquela comparação com o que já aconteceu no passado e também com os fenômenos que começam a ocorrer, como, por exemplo, a circulação das correntes marítimas aí nos oceanos, que acabam justificando e reforçando essa afirmação do Molhão de que não teremos um verão com El Niño. Fica aí, então, a dica para você. Daqui a pouco a gente volta com mais informações.